Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho.
Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não a salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida.
No século XIX, a grande tensão que existia no cenário mundial era a tensão entre a fé e a ciência. No século XX, a tensão já não foi mais entre fé e ciência, mas entre fé e história, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. No século passado, o mundo foi abalado por duas sangrentas guerras mundiais. Na Primeira Guerra, 30 milhões de pessoas ceifadas. Na Segunda Guerra, mais de 60 milhões de pessoas ceifadas. E a pergunta que as pessoas fizeram e ainda fazem é por quê? Por que Deus permite? Será que a situação ficou fora de controle? Será que Deus perdeu as rédeas da história? Será que os homens se insurgiram contra Deus de tal maneira que Deus não possa refrear o ímpeto do mal nas mãos dos perversos? Esse texto de Abacuque traz luz a esta realidade. O profeta Abacuque está também alarmado. O cenário mundial é grave, porque no ano 722, o poderoso Império Assírio conquistou as 10 tribos do norte, levou cativo o povo, tomando a cidade de Samaria, capital do Reino do Norte. Esse grande Império Assírio, entretanto, que já havia sitiado Jerusalém e Deus miraculosamente livrado Jerusalém das mãos do poder da Síria, cai nas mãos de um outro império em 612, quando o Império Caldeu impõe ao Império Assírio uma acachapante derrota. Agora o Império Caldeu, que é o maior império do mundo, o Império Babilônico, cerca Jerusalém no ano 606 e leva para Babilônia os nobres, dentre eles Daniel. Depois, um segundo cerco acontece em 596, mas antes disso, vale destacar que em 605, o Egito declara guerra contra a Babilônia e marcha com seus tanques pelo território de Judá para uma batalha terrível, amarga, em Carquemes, na Síria, quando a Babilônia impõe ao Império Egípcio do faraó Neco uma derrota fragorosa. E então o Império Babilônico cerca Jerusalém de novo, em 596, levando outra leva de cativos. 586, Jerusalém é tomada, mas antes disso, Jeremias está profetizando em Jerusalém, dizendo para o povo se render, porque Deus haveria de disciplinar o povo de Judá por causa da sua idolatria, usando a vara da sua ira, que era a Babilônia. Mas o povo diz, não, esse Jeremias é um falso profeta, ele não é nacionalista, enquanto nós tivermos o templo conosco, nós não seremos atingidos. E eles prenderam Isaías, porque ele estava pregando a verdade de Deus. Mas Deus levanta lá na Babilônia, dessa segunda leva que foi, o profeta Ezequiel, que lá na Babilônia profetiza a queda de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém, fazendo coro com a mensagem do profeta Jeremias. O profeta Abacuque é contemporâneo dos dois e está agora alarmado porque ele vê a sua cidade, vê o seu povo completamente rendido ao pecado, à iniquidade, à frouxidão moral. E ele descreve isso no capítulo 1, a partir do verso 2, quando ele diz: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. É o silêncio de Deus. Gritar-te-ei violência e não salvarás. A cidade rendida à violência de toda sorte. Ele prossegue: por que me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. A sociedade está cautizada, a guerra está posta, os conflitos estão estabelecidos. E ele prossegue: por esta causa a lei se afrouxa, é o relativismo. O poder judiciário está inoperante. E ele vai além e diz o seguinte: a justiça nunca se manifesta. Ele está quase que pessimista em relação à sua nação. E ele vai além e diz assim: porque o perverso cerca o justo e a justiça torcida. Então parece que a esperança está minguando no seu coração e ele está alarmado com isso. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando o povo de Deus não escuta a voz do Evangelho, a voz da graça, vai ter que escutar o estalido do chicote. Deus falou tantas vezes, levantou tantos profetas para avisar o povo, para alertar o povo, para chamar o povo ao arrependimento, para alertar a nação acerca dos seus desvios, e o povo não escutou, aliás, perseguiu os profetas, prenderam os profetas, mataram os profetas. E agora, o profeta fica mais alarmado ainda, porque Deus revela para ele que ele está trazendo a Babilônia, o grande império caldeu, para disciplinar o povo de Judá. É isso que está escrito aqui no versículo 5: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa. O que está acontecendo aqui agora é que a Babilônia, com todo o seu poderio bélico, militar, vai invadir Judá, vai tomar Judá, vai invadir Jerusalém, vai destruir o templo de Salomão, vai arrasar a cidade, vai levar o povo prisioneiro para a Babilônia. Mas não porque a Babilônia é tão poderosa, não porque o seu poderio militar é tão vasto e tão rico de recursos, não porque Judá é fraco, não. O texto está dizendo que o próprio Deus está entregando Jerusalém nas mãos dos caldeus. É obra divina para disciplinar o seu povo. É claro que isso gerou por parte do povo de Judá uma espécie de incredulidade, porque o verso 5 diz o seguinte: vós não crereis quando isso vos for contado. Talvez esse é o problema nosso, né? É antigo, quando, por exemplo, Noé pregou durante 120 anos que chegaria o dilúvio, que o juízo de Deus, a disciplina de Deus viria sobre o povo, ninguém acreditou, até que o dilúvio chegou. Foi assim talvez nas cidades de Sodoma e Gomorra, que assodadamente se encaminharam para o pecado, os mais desbragados de violência, de imoralidade. O povo não ouviu, não acordou para essa realidade, até que a cidade foi destruída. Foi o que aconteceu também com Jerusalém, em 586, os profetas falaram, Jeremias falou, Ezequiel falou, Abacuque falou, eles não ouviram, e a Babilônia veio. E o povo foi levado cativo. O mesmo ocorreu mais tarde, no ano 70, quando o próprio Jesus alertou que a cidade de Jerusalém seria entrincheirada, atacada, invadida pelos romanos, e a cidade seria destruída e o povo disperso, o que de fato aconteceu. Às vezes você pergunta, mas como? Talvez você ainda pergunte, como Deus permitiu duas sangrentas guerras mundiais? Como Deus permitiu que o regime comunista em 1917 levasse a tantas nações, um terço da terra, à opressão, à miséria, ao ateísmo, ao martírio. O maior número de mártires da história do cristianismo aconteceu nas mãos dos comunistas. Como Deus permite que regimes totalitários de opressão, que impõem miséria ao povo, pobreza ao povo, terror ao povo, predomine? Quem não escuta a voz da graça vai ter que escutar o estalido do chicote. As pessoas não estão acreditando nisso. Mas Deus está dizendo: sou eu que estou trazendo os caldeus, sou eu que estou suscitando os caldeus. Quem não escuta a voz da graça vai receber o chicote do juízo. É a grande mensagem que deixa o profeta perplexo, mas que retrata a soberania de Deus. Mas é curioso que também aqueles que Deus levantou para ser a vara da sua ira e para exercer a disciplina ao seu povo rebelde, não entendeu o propósito de Deus, porque está escrito também que eles, lá no versículo 11, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. A Babilônia achou que ela estava invadindo Judá, destruindo Jerusalém, arrasando com o templo de Salomão, porque eles tinham um poder nas mãos. Aliás, eles adoravam o seu próprio poder como se uma divindade fosse. O que que aconteceu? Deus derrubou a Babilônia, veio o Império Medo-Persa e derrotou a Babilônia, e a história se repetiu, e Deus derrubou o Império Medo-Persa, e a história se repetiu, e Deus derrubou o Império Greco-Macedônio, e a história se repetiu, e Deus derrubou o Império Romano. Deus levanta reinos e abate reinos, Deus levanta reis e abate reis. Nós estamos assistindo o drama hoje da invasão militar da Rússia à Ucrânia. O mundo está perplexo, as nações estão sobressaltadas. Os analistas dizem que só a Rússia e Estados Unidos, as duas maiores potências bélicas do mundo, só essas duas nações têm arsenal nuclear para destruir o planeta 16 vezes. As nações não têm amigos, as nações têm interesses. E não houve uma reação militar contra a Rússia nessa circunstância por causa do medo. Por causa do medo. Esta é a grande angústia das nações, esta é a perplexidade dos povos. Mas quero lhe dizer uma coisa: aqueles que acham que têm o poder nas mãos e que o poder que eles têm nas mãos é o seu próprio Deus, não, esquecem-se de que Deus é soberano e Ele está no trono, e Ele pode levantar e pode derrubar do trono. Este é o nosso Deus. Os reinos deste mundo são temporais, está escrito no versículo 11, então passam como passa o vento e seguem. Mas o versículo 12 diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu Santo? Os reinos passam, as poderosas nações passam, os reis desta terra passam, o poder humano passa, mas o nosso Deus é eterno e Ele está no trono e Ele reina, e Ele tem as rédeas da história em Suas mãos. É uma hora de nós entendermos uma filosofia da história: quem tem as rédeas da história nas mãos é Deus, quem está no trono é Deus, quem dirige os acontecimentos é Deus. A história não está à deriva, a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, a história não está dando voltas, a história não é um fracasso já decretado, a história caminha para uma consumação, e a consumação é a vitória plena de Cristo e do seu povo. É por essa razão que o profeta Abacuque vai para sua torre de vigia e busca Deus em oração. E Deus responde para ele no capítulo 2, versículo 4: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A nossa confiança não está nas grandes potências econômicas e militares, a nossa grande confiança não está na ONU, não está na OTAN, não está na União Europeia, não está no poder bélico ou econômico, a nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso. Ainda que o cenário seja cinzento, nós poderemos dizer como o profeta Abacuque disse naquele contexto de guerra e de invasão militar: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas são arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Os nossos olhos estão postos em Deus diante dos dramas da história, na confiança de que Ele está no trono e Ele conduzirá a história a uma consumação final, onde a vitória é de Cristo e do seu povo. Eu quero orar com você, para que o seu coração se acalme diante das perplexidades humanas, porque Deus é soberano. Eu te peço, Deus, que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, acalmando-lhes a alma, dando-lhes serenidade e confiança, em nome de Jesus. Amém.
Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, produção de Luz para o Caminho. Luz para o Caminho, o Evangelho de Cristo através da mídia.